Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Por enquanto, vamos ler 1 e 2. 1 e 2. Hebreus, então, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, por enquanto. Amém? Amém. Vamos lá. Portanto,
nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentada à direita do trono de Deus.
Amém. Vamos repetir.
Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentada à direita do trono de Deus.
Amém. Então veja bem. O que você vai entender aí? Presta atenção. Será que seria bom ler mais uma vez? Para você acompanhar a leitura, eu vou ler mais uma vez. Quem aí, às vezes não tem a Bíblia, ou então quem, por uma razão ou outra, não prestou atenção na leitura, repara para você ver a importância que tem você prestar atenção na leitura. Então, vamos ver. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, né, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Então presta atenção. Primeiro, no versículo 1, nós temos três coisas interessantes. Veja bem. Deixemos todo o embaraço. Primeiro, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Quer dizer, muita gente conseguiu fazer aquilo que Deus quer que nós façamos também. Então é assim, muita gente já conseguiu fazer. Então nós estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas. Quer dizer, muita gente conseguiu fazer aquilo que nós queremos fazer. Tá certo? No versículo 2, fala, corramos a carreira. Então, está proposto para nós uma coisa que muita gente já conseguiu fazer. O que está proposto para nós? Uma coisa, uma carreira que muita gente já correu. Muita gente correu essa carreira e conseguiu. Tá certo? Então, tem uma nuvem de testemunhas. Nuvem quer dizer quantidade, né? Uma nuvem de gafanhoto, você imagina a quantidade de gafanhoto. E uma nuvem de testemunhas, para mostrar que não são poucos, são muitos, que conseguiram fazer aquilo que nós estamos querendo fazer. O que que eles conseguiram? O que que eles conseguiram? Aí eu vou ler de novo, você já vai entender melhor, né? Portanto, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Então, tá aí, estão aí as três coisas. Primeiro, você convidando a gente para deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para você correr a carreira que está proposta. Qual é a carreira que está proposta? O que que muita gente conseguiu? O que que muita gente conseguiu? Qual a carreira que está sendo proposta para nós? No versículo 2, diz assim: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, o que que ele fez? Suportou a cruz. Qual é a carreira que está proposta para nós? Suportar a cruz. Amém? Qual a carreira que está proposta para você? Suportar a cruz. Amém? Muita gente conseguiu suportar a cruz. E, com certeza, não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Não é fácil. Jesus mesmo disse: olha, estreito e apertado é o caminho da salvação. E o caminho da salvação é exatamente a cruz. O caminho da salvação é a cruz. Certo? O caminho da salvação é a cruz. E muitos já conseguiram suportar a cruz. Então ele fala, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Deixemos tudo e vamos imitar aqueles que já conseguiram. Temos uma nuvem de testemunhas, de pessoas que já conseguiram isso. Então a cruz, o que que significa essa cruz? Cruz é para onde a gente caminha, não é? Naquela palavra que foi falada outro dia, né, quando Jesus foi, ele foi crucificado lá em cima de um, eu não sei como é que era, um monte, um lugar lá no Gólgota, né, chamado Gólgota, sei lá. O certo é que era um lugar. E Jesus estava lá, crucificado. Então, quando a Bíblia diz assim, que muitos conseguiram suportar a cruz, aquilo ali é um símbolo, é uma simbologia. Mas não é difícil você entender, está começando a falhar aqui. Não é difícil nós entendermos o que que significa a cruz para nós. Não é muito difícil a gente entender. O que que significa a cruz para você? Então Jesus aqui diz assim, no versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, né, para que não vos canseis. Nós, quando começamos a carregar a cruz, a tendência é cansar, a tendência é sentir o peso da cruz. Amém? Então, quando você começa, a tendência é sentir o peso da cruz. Mas você não está andando, na realidade, uma madeira nas costas. O que que pesa? A cruz simboliza, né? A cruz simboliza um peso. Então, o que que pesa? O que que pesa? que vocês acham que Pedro? Tá. É, suportou a contradição dos pecadores. Então, suportou a contradição dos pecadores. O peso maior da cruz é a contradição. O que, que é contradição? É dizer o contrário. É, você, é muito difícil você defender a doutrina de Cristo. É uma luta. É uma guerra. Né? É um peso enorme você defender a doutrina de Cristo. Você é tão pressionado, tão, né, tão perseguido por causa da palavra. Né? Não tem aquela palavra que diz assim, é, aqueles que ouviram, tal, etc. Mas por causa da perseguição, né? Sobrevindo a perseguição por causa da palavra. Então muitos nos perseguem, o diabo nos persegue, os demônios, os malignos nos perseguem. Persegue você. Você não vê ele, mas ele está se rodeando. Como tão de perto nos rodeia. Ele está rodeando você. Ele está procurando uma maneira de. Ele está procurando uma maneira de mudar sua cabeça. Ele está procurando uma forma de fazer você pensar diferente. Então ele usa todos os meios. Ele usa todos os meios para mudar sua cabeça, mudar sua maneira de pensar. Amém? Então, é uma luta muito grande para nós sustentarmos a doutrina de Cristo. A cruz simboliza a doutrina que você aceitou. A cruz simboliza o caminho que você aceitou. Então vem a contradição dos pecadores, né? Vem um pensamento de uma coisa, vem um pensamento de outra forma, vem as coisas aí pela televisão, pelo rádio, né? Pela imprensa, pelos jornais, pela mídia de um modo geral, todo tentando mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua cabeça. Né, mudar seu ponto de vista. Considerai, pois, aquele que suportou a contradição dos pecadores. Então, Jesus venceu porque ele suportou. Jesus venceu porque ele falou, olha, não é assim, é assim. Não é assim, é assim. Amém, gente? Não é desse jeito, é desse jeito. Você pensa que, talvez você esteja pensando o seguinte, mas eu não vejo isso acontecer. Por que, que a gente não vê? Porque a gente é, não vê, não percebe. Você não percebe. E Jesus alertou muito, ele falou, olha, cuidado. Com a doutrina dos fariseus, cuidado com a semente maligna, cuidado com aquele que vem e semeia contradição, semeia um pensamento errado. Não é assim, é assim. E a cruz simboliza exatamente a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. Pensa bem, guarda aquilo que Deus tem falado com você, segura, porque vai ser difícil para você, mas é a sua salvação. Amém? A cruz, então, ela pensa no ombro da gente. Ela pensa para nós. Porque todo mundo vai ser contra você. Você pode esperar que todo mundo seja contra você. A nossa fé, ela é provada. Deus vai provar a nossa fé. E todas essas coisas a gente não vê claramente, assim, agora, amanhã, às 3 horas da tarde, vai provar a sua fé. Você não vê. Mas acontece. Acontece a fé da gente sendo provada. É difícil demais, gente. Não é fácil, não. Fé é um negócio difícil. É um negócio terrível. Não é fácil, não. Por que que não é fácil? Porque é a vida eterna. É a herança, é o reino de Deus. É muita coisa que está sendo que vem em troca dessa sua fé. Amém? É muita coisa que vem em troca da sua fé. Vamos abrir em outro lugar aqui, depois a gente volta aqui novamente. Né? Em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 5, lê para mim, por favor, filho. Lê para mim, por favor. Presta atenção, você vê, é muito bom pensar. Você vai só pensar, não quer que você faça mais nada. Você vai só pensar, analisar, pensar, meditar, só isso. Vamos lá.
Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado.
Aí, pois, volta de novo.
Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado.
Olha para você ver. Lê mais uma vez. Mais uma vez.
Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição.
Como que eu me uni a ele na semelhança da sua morte? Qual foi a morte dele? A morte de cruz. Como que eu me uni a ele na semelhança da sua morte? Hã? Não é? Como que eu me uni a ele na semelhança da sua morte? Certo? Vamos em outro lugar, depois a gente volta aí. Espera aí um pouquinho, que aí depois nós vamos voltar de novo. Vamos ver aqui. Um outro lugar interessante aqui. É. Mateus capítulo 10. Não deixa perder os lugares onde nós já passamos, não, porque nós vamos ter que voltar. Mateus capítulo 10. Diz assim, 10:38. Eu estou olhando aqui no livro errado, por isso não está dando certo. Mateus 10:38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue. Quem não toma a sua cruz e não me segue. Então, quando eu tomo a cruz e sigo Jesus, quando eu pego a cruz e sigo Jesus, aonde eu vou parar? Aonde eu vou parar? Eu pego a cruz aonde Jesus pegou. Eu pego a cruz lá embaixo, e eu vou seguir Jesus. Aonde eu vou parar? Lá aonde ele parou. Certo? Eu pego a cruz e vou seguir Jesus. Nesse caminho que eu estou seguindo Jesus, nessa minha caminhada, o que acontece com o homem velho? O que acontece com o homem velho? ele morre. Quando eu pego a minha cruz e começo a seguir Jesus, se eu largar a cruz, o homem velho volta a viver. Ele ganha força de novo. Mas se eu abraço a cruz, se eu não nego a cruz, se eu seguro a cruz, não deixo a cruz cair, eu vou firme carregando a minha cruz, o homem velho vai morrendo, ele vai morrendo. O homem velho vai perdendo toda a sua força. E o novo homem vai nascendo. Vai nascendo, né? O homem velho, ele morre aqui no caminho. Tá certo? Quando eu chego aqui, quando eu chego lá em cima, eu olho para Jesus, né? Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da minha fé. Quando eu chego lá, que eu olho para Jesus, que eu penso que eu vou morrer, porque esse caminho é um caminho assim, exausto, né? Eu penso assim, eu vou morrer, eu vou me acabar, olha, não tem jeito, etc, etc. Mas quando eu chego, eu olho para Jesus, ele dispensa e diz para mim, olha, eu aqui você não precisa subir. Eu morri no seu lugar. Amém? Do mesmo jeito que Abraão pegou o menino e pegou o feixe de lenha, né, e subiu ali, ele não tinha o cordeiro. Mas quando ele chegou lá em cima, que na hora de crucificar, na hora de sacrificar o filho, ele não precisou sacrificar o filho, porque o cordeiro apareceu lá. Amém? Então, eu não estou vendo Jesus aqui, eu estou lá embaixo, eu estou longe, eu não estou vendo. É pela fé, eu vou começar a carregar minha cruz pela fé. Mas quando eu estou na hora mais difícil, eu vou ver. E ele vai dizer para mim a mesma coisa. Amém? Ele vai dizer para mim a mesma coisa. Olha, eu morri no seu lugar. Você chegou, veio bem, ó, meus parabéns. Você suportou a contradição dos pecadores. Você foi fiel a mim. Você defendeu a minha doutrina. Você creu em mim. Você acreditou em mim. Então, a nossa salvação está em nós crermos em Jesus Cristo. Amém? Suportar a contradição dos pecadores, suportar o que o mundo às vezes nos rodeia, quer por tudo fazer você negar a sua fé. Amém? O mundo que está em volta de você, as coisas que estão em volta de você, fala, olha, e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado é o diabo, que tão de perto nos rodeia, tentando de todas as formas fazer você negar Jesus, fazer você largar essa cruz, fazer você, olha, larga de mão dessa vida, essa vida sacrificada, larga de mão dessa vida de renúncia, larga de mão dessa vida, sabe, de sacrifício, você não precisa disso. O diabo quer que você faça isso. Mostrava a você que a vida que você está vivendo é uma vida muito sacrificada. É uma vida, sabe, é muito difícil. Como na realidade, não é. Não é. É uma contradição apenas. Entendeu? É uma mentira apenas. Não é. O jugo dele não é pesado. O jugo de Jesus não é pesado. É apenas uma contradição. É, ele quer apenas contradizer, ele quer apenas dizer para você que não justifica essa vida que a gente quer viver. E isso é a dificuldade que a gente sente. É isso a dificuldade que a gente sente. E aí Deus chama a nossa atenção. A única coisa que nós precisamos é suportar isso. E as outras coisas? E as outras coisas nos serão dadas. Mas uma depende da outra. Deus olha, busca isso e as outras coisas vos serão dadas. Aí o diabo quer mostrar para você que você tem que buscar as outras. O diabo quer mostrar para você que não justifica a vida que Deus propôs para nós. A vida cristã. A vida da cruz. Amém. A Bíblia diz que muitos são inimigos da cruz. E é verdade. Sabe, é verdade. Como o mundo contradiz a cruz. Sabe, como o mundo repele a cruz. Como o mundo tem vergonha da cruz. E nós, o convite de Deus para nós, é que nós suportemos a contradição dos pecadores. Amém, gente? E carreguemos, olha, com orgulho, dizer, não, olha, não, você pensa que a cruz é pesada, mas não é pesada. Ela não é pesada. Mais pesada é a sua contradição. Mais pesado é você. Amém? E é isso que a gente, a igreja, precisa se gloriar realmente na cruz de Cristo. Dizer, não, olha, essa palavra, essa doutrina, este evangelho, ele é tremendo, ele é verdadeiro, ele é honesto, ele é direito, ele é justo. Aí ele não fica pesado. Ele pesa. É quando os pecadores começam a montar em cima. Né? Então foi difícil para Jesus, porque ele teve que arrastar toda a contradição dos pecadores. E quando eu olho para ele, eu vou entendendo isso, e carrego a minha cruz com uma certa facilidade. Carrego a minha cruz com uma certa facilidade. Amém? Então, ele diz aqui, né? No outro lugar, vamos ver aqui, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo, quem que vai morrer com isso? O homem velho. Você vai crucificar o homem velho, vai eliminar o homem velho e vai permitir que o novo homem viva. Vai permitir que o homem novo viva. Toma a tua cruz e siga-me. A minha cruz é exatamente a minha vida, a minha fé no evangelho, a doutrina de Cristo que eu creio, né, que eu defendo, que eu luto por ela, é a minha vida, a minha cruz, né? Eu carrego essa cruz, eu carrego essa vida que eu abracei, essa vida cristã, essa vida, né, de fé no evangelho. Eu carrego isso comigo e levo, sem vergonha, sem medo. O que mais teme a gente, o que mais sufoca a gente, sabe, não é o evangelho em si, mas eu volto a dizer, é a contradição dos pecadores. Amém? Ontem eu estava vendo, não sei se foi ontem, antes de ontem, na televisão mostrava uma comemoração que fizeram para celebrar os 50 anos da LPP. Aí estava lá pessoal de Buda, pessoal de não sei mais quem, todo mundo lá felicitando a LBB, né? Felicitando o trabalho feito pela EBV. E eu fiquei pensando, realmente é difícil você acreditar da forma como, né? É difícil a gente acreditar em Jesus Cristo do jeito que tem que se acreditar. É difícil. Porque o que o mundo tem feito, o que o mundo tem mostrado, o que o mundo tem divulgado, contrário à doutrina de Cristo, contrário ao Evangelho, é demais. E cabe a nós, né, os cristãos, os verdadeiros cristãos da igreja, assumir a responsabilidade, assumir realmente o entendimento que nós temos a respeito do Evangelho. E defender isso. De que maneira? Suportando a contradição dos pecadores, anunciando, divulgando, sabe, falando a respeito. Foi como Jesus falou, disse, olha, vai e faz discípulo, vai e ensina, vai. Agora, se a igreja tem vergonha, como é que ela vai fazer um discípulo? Vai e ensina, abre os olhos, discipula, faz discípulo. Mas nós temos vergonha, nós temos vergonha de dizer a nossa fé, nós cremos nisso. Não é? Então diz assim, toma a tua cruz e siga-me. Mateus 16. Então disse Jesus ao seu discípulo, quem quiser, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quando eu pego a cruz, o que, que eu estou perdendo? Eu pego a cruz, o que, que eu estou perdendo? O que está acontecendo com o homem velho? Amém? E quando ele fala, o homem velho vai morrer, a gente chega a suspirar. É. Quando ele fala, o homem velho vai morrer, a gente chega a suspirar. É. Mas, gente, para onde a gente vai levar esse homem? Para onde você vai levar esse homem? O que você vai fazer desse homem? O que você vai fazer dele? Amém? Então, edifica em você esse novo homem. Como é que esse novo homem existe? Exatamente isso. Vai falando de Jesus, vai anunciando, divulgando o Evangelho, defendendo a doutrina. Está nascendo dentro de você uma nova criatura. Está nascendo dentro de você um novo homem. Mas você não fala, não sei como é que você vai fazer. Paulo disse assim, eu criei por isso, eu falei. Você não fala. Muito pelo contrário, às vezes, quando fala, fala para derrubar. Quando fala, fala para negar. Você não fala, você tem medo. E quando você fala, está sendo edificado em você um novo homem. Amém? A nossa salvação é exatamente isso. É crer, falar. Eu criei, por isso eu falei. Eu anunciei e eu falei. Jesus disse assim, lá em Isaías, e eu falei, e eu anunciei, e eu disse o que tinha que falar, e etc. Subi lá em cima e disse, em alto e bom som. Você não fala. Ou fala? Você anuncia? Você divulga? Fala ou não? Né? A gente passa o dia envolvido com tantas coisas e não fala. Se você não fala, é porque você não acredita. E você não acredita, você não vai ser salvo. A salvação né, dessa... Vocês estão vendo aí a guerra lá no Líbano, vocês estão vendo aí todo dia lá, a gente até comentava, 50 aqui, 100 mil ali, 50 aqui, mais 100, não sei quantos mil ali, mais não sei quantos mil ali. E o povo está indo assim de monte. Né? Quem está indo embora? Né? É. Está indo embora. Está indo embora. Que tempo nós temos para subirmos o Calvário? Que tempo nós temos para chegar lá e olhar para Jesus? Que tempo nós temos para dizer: Senhor, eu trouxe a minha cruz até aqui. Eu trouxe a minha cruz. Eu cheguei até aqui. Amém. E lá, ele então providencia para mim. Quando eu olho para ele, isso significa, gente, que todas as vezes que eu tenho um problema, presta atenção, todas as vezes que você tem um problema, é como se você estivesse subindo aqui. Quando você pensa que você vai morrer, você olha para ele, alivia. Aí vem um outro problema, etc. Agora, aí você, né? Ou você fica com a cruz ou você joga a cruz fora. Aí você pensa, não, se eu jogar a cruz fora, eu estou perdido. Amém, eu vou com a cruz. Aí eu pego a cruz e vou. Quando eu penso que eu vou morrer, está o Cordeiro. Salvou você, salvou aquela coisa, salvou aquela situação que você pensou que estava perdida, salvou aquela situação que você pensou que não tinha solução. Então, muitas vezes você sobe aqui. Muitas vezes. Quando você pensa, agora chegou o fim. Agora chegou o fim. Minha conta está lascada. Tal, etc. Os trem estão tudo danado. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Né? E eu. Não tem isso? Aí quando você fala, cheguei. Né? Usa muito lá na Universal. Chegou no fundo do poço. No estado. É nessa hora que você, estando carregando a sua cruz, você olha para Jesus. E pronto, acabou. Está ali a providência divina. Está ali o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por você. Você olha para ele e fica curado. Amém? Aquela serpente que te mordeu, aquela serpente, né, que te mordeu, que às vezes é um colega de quarto, né, às vezes é um irmãozinho, pode ser um inimigo lá no meio do mundo, mas pode ser também alguém te mordeu. Mas você olha para Jesus, fica curado daquilo, do desânimo. Curado do desânimo, curado da moleza, curado, sabe, da enfermidade, disso, daquilo. Você olhou, acabou. Amém? Isso é correr a carreira que nos está proposta. Vamos voltar lá em Hebreus, onde nós estávamos? Aonde ele estava? Hebreus 12. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Versículo 4. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Calma, calma. Calma. Experimenta confessar Jesus, experimenta dizer: Jesus Cristo é Deus mesmo. Experimenta dizer: Jesus Cristo é Deus mesmo. Jesus Cristo resolve a situação. Experimenta dizer isso. Experimenta crer em Jesus. Experimenta confessar a sua fé, mesmo sabendo que o inimigo vai escutar, mesmo sabendo que as pessoas vão rir de você. Versículo 5. E já vos esqueceste da exortação. Lê, por favor, filha.
E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus os trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos.
Amém. Então, assim as coisas estão acontecendo, para quê? Exatamente para te ajudar, te corrigir, te ensinar, tirar você, assim, do lado errado, da coisa errada, ensinar você, acordar você. É uma disciplina, é uma maneira de Deus disciplinar os filhos de Deus. É uma maneira de Deus corrigir os filhos de Deus. Que não tem nada para corrigir a gente melhor do que quando tira ou quando nos cobra de nós alguma coisa. Quando chama nossa atenção. Então, por que que Deus corrige a gente? Por que que Deus exige de nós? Exatamente para que a gente seja salvo. Exatamente para que nós não venhamos a perder a salvação. Por isso é que Deus nos corrige. E diz para nós: meu filho, se você é meu filho, não faz assim. Se você é meu filho, não procede assim. Amém? Porque um filho de Deus, ele não age dessa forma, não. Um filho de Deus não procede dessa forma, não. Então Deus corrige para que você mantenha a sua fé. Para que você mantenha a sua fé. Amém? Nós também vamos ver aqui em Gálatas capítulo 2. Aonde a gente estava vendo? Gálatas capítulo 2. Amém. Versículo 20. Eu já estou crucificado com Cristo. Crucificado eu sei que eu não vou. Crucificado eu sei que eu não vou. Eu já estou crucificado. O que que eu preciso fazer? Só carregar a cruz. Crucificado eu sei que eu não vou. Por que que eu não vou? Porque ele foi crucificado no meu lugar. Amém? Crucificado, eu sei que eu não vou. Eu tenho certeza que eu não vou ser crucificado. Porque crucificado, ele já foi no meu lugar. Eu creio que eu já estou lá. Naquela cruz, fui crucificado, pregado e etc, etc. Já, isso já aconteceu. Eu não vou ser crucificado novamente. Isso já aconteceu. Eu não vou ser crucificado novamente. Não tem nenhum perigo de eu ser crucificado. Porque ele foi crucificado no meu lugar. Amém? Amém? Não tem perigo de você ser crucificado, não. Você pode carregar sua cruz sem medo de ser crucificado. Ninguém vai pregar você na cruz, mas não. Deus só quer que você suporte a cruz. E você carrega a sua cruz. Agora, o que que significa, Danilo, carregar essa cruz?
É como você falou, é sofrer a contradição, né? Os pecadores, né?
É isso aí, mas tem mais, né? Mais, vamos ver com mais detalhes. Ana, o que você acha que significa? Você já entendeu, pelo que você já entendeu o que nós falamos, o que significa carregar essa cruz?
Como o senhor falou, é defender a doutrina de Cristo, abraçar a doutrina de Cristo, anunciar ela, fazer tudo que Jesus fez.
O que mais? que você acha? Adriana, o que mais você acha? Eles já falaram, você, por favor.
Também entendi da forma como eles falaram, né? Levar uma vida cristã, realmente, né? Viver como Cristo viveu, anunciando o Evangelho, vivendo o Evangelho, não cedendo às contradições, né? Porque, como o senhor estava falando, tudo vai ser contrário, e a tendência é a gente ceder, porque muitas vezes a gente até se envergonha, né, da doutrina, né, da forma dele de pensar, mas suportar essa cruz, carregar a cruz, é não ceder, né? É você ter certeza dessa doutrina e guardar ela, né?
Por exemplo, não está tendo aí um julgamento daquela filha do... daquele negócio, dos cravinhos, né? Está tendo um julgamento aí daquelas outras lá, da menina que foi passar o dia lá, não sei aonde, no mato. E quando tem um julgamento assim, que chama atenção, então traz para a opinião pública. E aí a opinião pública, cada um tem o seu pensamento. Cada um tem a sua maneira de pensar. E você tem a sua. E você tem a sua. O que é carregar a cruz? É pensar como Jesus pensou. Está tendo aquele problema lá na Inglaterra. E a família, eu quero justiça. Eu quero ver os policiais. Eu quero ver os policiais punidos. Eu quero que sejam punidos os policiais. E você tem a sua maneira de pensar. E você tem a sua maneira de pensar. Por que que você tem a sua maneira de pensar? Por causa da cruz que está no seu ombro. Bem? É porque você carrega uma cruz. É você tem uma maneira de pensar diferente dos outros. Muita gente fala assim, ah, mas é porque não é com você. O dia que for com você, vamos ver. Bom, então eu não falo nada. Então eu não falo nada. Eu vou esperar acontecer comigo. O certo é que, se acontecer comigo, eu tenho que responder, eu tenho que fazer de acordo com a cruz que eu tenho. É exatamente isso. É a minha vida. Então eu não vou julgar. Eu não vou julgar nem os irmãos Gravim, nem a menina, nem o juiz. Eu não vou julgar. O que que eu vou fazer? Amém? Vocês façam conforme a sua fé. Já chega a cruz que está no meu ombro. Já chega as coisas que eu tenho que julgar. Já chega as coisas que eu estou passando. Agora, as que eu estou passando, eu vou ser julgado pelas que eu estou passando. Amém? Está tendo uma guerra lá. Mas isso já estava previsto que ia ter guerra. Já estava previsto que ia ter coisas dessa natureza que nós estamos vendo aí. Pai matando filho, filho matando pai. Mas isso... eles estão passando isso. Não cabe a mim. Não cabe me apontar, nem dizer, nem... Já chega. Eu vou ser julgado aqui. Eu já estou sendo julgado pela cruz que está hoje no meu ombro. Hoje no meu ombro. Eu estou carregando uma cruz. Estou ou não estou? Você também está ou não está? Você, quando creu em Jesus, quando acreditou em Jesus, o que que aconteceu? Você pegou uma cruz e começou. E você vai ser julgado, meu irmão. Você vai ser julgado pela cruz que você ganhou. Você joga a sua cruz fora ou você mantém a sua cruz. Amém? É fácil, às vezes, eu criticar, né, a cruz do outro. Eu criticar, às vezes, a vida do nossa, essa cruz aí eu levo ela tranquilo. Essa cruz aí eu levo ela tranquilo. Não. Eu acho, pelo contrário, cada um sabe o peso que tem a sua cruz. Então, o que que significa a cruz? Amém? Muitos não tem, lês lá, não tem, quer saber de cruz não, quer saber de cruz não. Gente, a vida que eu vivo é uma vida que depende da minha cruz. Eu não posso julgar de qualquer jeito, eu tenho que julgar de acordo com a cruz. Eu tenho que falar de acordo com a cruz. Eu tenho que viver de acordo com a cruz. Sou pena de estar negando a minha cruz. Então, voltando a ler aqui, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o que é a cruz? É uma vida cristã, é uma vida cristã. Quando a pessoa chegar e olhar para mim, quando a pessoa analisar a minha vida, vai perceber, ver claramente que eu vivo uma vida cristã. Ele vai ver aquilo atravessado no meu ombro. É uma vida cristã. Não vivo mais eu. O velho homem, ele morreu. Ele morreu nesse caminho. Um foi morrendo e o outro foi vivendo. Um foi sendo mortificado, enquanto o outro foi sendo vivificado. Cristo vive em mim. É isso, gente. Agora, é preciso que a gente creia, lute e peleje. Né? Corra a carreira que realmente está proposta para nós. É uma vida cristã que Deus quer de cada um de nós. Amém? Interessante também no versículo 21. Versículo 20 e 21. Nós vimos o versículo 20. Lê, por favor, filho.
Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus. Porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão.
Então, eu não estou anulando a graça. Porque se a gente falar assim, ué, mas então, e a graça? Onde está a graça? Eu não estou anulando a graça. A justiça não vem pela lei. A justiça vem pela fé. A justiça não vem pela lei, a justiça vem pela fé. Então, eu acreditei aqui e comecei então a subir, a carregar a minha cruz. Eu vim de fé em fé. Como é que está escrito? De fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Eu fui carregando. E o que que aconteceu aqui no fim? O que que aconteceu no fim? Hã? Justificado. Justificado. Paulo falou, eu não estou anulando. Eu não estou anulando a graça. Muito pelo contrário, eu estou confirmando a graça. É pela fé em Jesus e acreditando em Jesus que eu estou sendo justificado. Eu estou sendo santificado. Interessante, um outro detalhe que eu quero dizer para você. Por exemplo, o que que diz a Escritura? Diz assim, o justo, justo, justifique-se ainda mais. O santo, santifique-se ainda mais. Se você pensar, não, eu vou ter que fazer tudo para mim ser santo. Eu não tenho que fazer nada para mim ser santo. Eu tenho que viver a vida de santo. Eu sou santo. Foi, eu sou santo. Exatamente aqui, aonde eu comecei, eu criei. E o santo fica cada vez mais santo. Eu fui justificado. Se eu morrer hoje, eu estou justificado. Aqui embaixo, eu me tornei justo pela fé em Jesus. Ele fez tudo para mim. E eu, agora Ele quer que eu carregue a cruz. Mas se eu der dois passos e morrer, eu morri justo. Por que que eu morri justo? Por causa da cruz. Que eu aceitei desde o começo da minha vida cristã. Por que que eu morri santo? Por causa da cruz que eu comecei a carregar desde o dia que eu acreditei. Eu não neguei a minha fé. Eu não neguei a minha comunhão com Deus. Então eu sou santo. Vocês são santos. Santo porque vocês creem em Jesus. Agora, o que que Deus está fazendo? O santo está ficando cada vez mais santo. O justo, você é justo. Você tem que acreditar que você é justo. E que cada dia que você está ficando mais, mais justo ainda, mais santo ainda, mais limpo. Lava e eu serei limpo. Né? Purifica-me e eu serei puro. Amém, gente? E o pecador que contradiz, sabe, aqueles que querem contradizer, aqueles que querem tirar isso de nós, aí você desanima, né? Aí você desanima de ser o quê? De ser santo, de ser justo. Você desanima de ser um cristão. Você desanima de buscar a Deus. Porque você está, não dou conta, não tem jeito. Nós estamos justificados pela fé. Nós estamos cada dia melhor. Cada dia eu creio mais. Amém? Cada dia eu acredito mais na obra de Deus, que é justificar a gente pela fé, né? Tirar os nossos pecados. E eu faço isso de uma forma que me orgulha, que é carregando a minha cruz. O que é a minha cruz? O que é a minha cruz? A minha vida cristã. O Alex faz parte da minha cruz. A Suzane faz parte da minha cruz. É, a Milce faz parte da minha cruz. Meus meninos, meus netos faz parte da minha cruz. As minhas enfermidades faz parte da minha cruz. As minhas lutas, as minhas tribulações, as minhas contas, os meus erros, os meus defeitos, tudo faz parte da minha cruz. E eu levo isso, eu vivo isso de acordo com o Evangelho. Amém? Eu vivo isso de acordo com o Evangelho. De acordo com o Evangelho. A cruz simboliza o Evangelho. De acordo com ela, de acordo com ela. Todas as vezes que eu vou tomar uma providência, eu dou uma olhadinha e vejo ela aqui, ó. Tudo. Chega um carteiro na porta, sabe? Alguém vem fazer um negócio, alguém vem fazer uma cobrança, o guarda para na rua. Tudo que eu vou fazer, eu não posso nem olhar de lado, porque eu vejo a cruz. E eu tenho que proceder. Tenho que proceder. De acordo com a cruz. Você procede de acordo com a cruz? Você age de acordo com a cruz? Você vive de acordo com a cruz? É só isso, é só isso. Basta você viver de acordo com aquilo, de conformidade com aquilo. Amém? É a cruz que nós carregamos. Se tiver vergonha dela, você achar que não compensa. Amém, gente? Amém? Deu para entender alguma coisa? Deu para entender alguma coisa? Deu, irmão? O povo está cansado da cruz, não está? O povo está querendo mais, às vezes é chutar a cruz.
É verdade. Eu vou comentar só dois detalhes que eu achei interessante, né? São muitos, mas achei muito importante esse detalhe. Por que que a cruz acaba se tornando difícil? Não é porque ela seja pesada, né? Porque Jesus falou que o fardo dele é leve, ele é suave. Mas eu concordo com o que foi dito. Ela se torna pesada quando a gente começa a ouvir a contradição dos pecadores. A gente vai muito bem levando a cruz, aí de repente chega alguém, né, alguém enviado pelo diabo e fala: não, mas isso é difícil demais, está pesado, você não precisa levar isso, para que isso? E aquilo vai minando a nossa fé, vai minando a nossa força e de repente se torna difícil. Mas em realidade não é difícil. A gente percebe isso. Pelo contrário, quando a gente está levando a cruz, a nossa vida se torna muito melhor, se torna muito mais fácil. Então o problema não é a cruz, o problema é a contradição dos pecadores. E o outro detalhe interessante que eu achei é que a respeito de você levar a cruz, né? Essa cruz a gente vai levando durante a nossa vida e sempre naquela expectativa de que vai morrer, né? Não, eu estou morrendo, eu vou morrer, essa eu não dou conta, essa eu não suporto. Mas quando a gente chega lá no monte, interessante que daqui de baixo não tem como você entender o sacrifício que Jesus fez. Quem começa hoje, quem tem pouco tempo na fé, ele não consegue ainda entender a dimensão do que significa o sacrifício que Jesus fez. E a gente começa a andar, e com o passar do tempo a gente vai percebendo a grandeza do que Jesus fez, e quando chega lá em cima, quando a gente adquire um entendimento, aí você entende que você não precisa morrer mais, que ele morreu. Mas aqui embaixo não tem como entender isso. Então é impossível uma pessoa que não entendeu isso falar assim: não, eu não preciso morrer. A gente vai achando que vai morrer, mas quando chega lá, nós percebemos que Jesus Cristo já morreu. Mas quem não subir esse monte não vai entender isso. Eu achei isso tremendo.
Então, quando Isaac, Abraão, pegou o menino, tá, ele não podia entender. Está o menino, um monte de lenha, tal, etc. E ele... Abraão, eu não entendo. Eu não sei o que, que vai acontecer. Mas ele subiu. Subiu. E quando chegou lá em cima, estava a providência de Deus. Então, todas as vezes que nós subimos, como o Elmo está dizendo, todas as vezes que nós vamos resolver uma coisa, todas as vezes que nós vamos fazer uma coisa pela fé, sabe, é um Deus nos acuda. Por quê? A gente não vê a solução. A gente não vê como é que aquilo vai ser resolvido pela fé. E aí, quando você sobe pela fé, tem muitas contradições. Eu vou dar um exemplo. Quando Jesus pregava para multidões, e ele começou a falar, e as pessoas foram indo embora. Amém? Vocês ainda estão aqui. A gente já sente o peso da contradição. A gente já sente o peso que é. Vocês ainda estão aqui. E ele... as pessoas estão virando as costas e foram saindo. Uns foram para o banheiro, outros foram beber água, outros não foram, não sei para onde. Com quem diz: olha, quero escutar isso não. Foi embora. E ele ficou, ele e os discípulos.
E ele sustentou o ponto de vista dele. Ele sustentou o ponto de vista dele. O que, que ele falou para o discípulo? Se vocês quiserem ir também, vocês podem. Amém? Amém? E vocês pensam que é fácil? É fácil não, gente. Suportar a contradição é o peso maior que existe. Amém? É o peso maior, é uma coisa difícil demais. Acabou de ficar olhando para você com aquele olho assim de... né? E você percebe a dificuldade que a pessoa às vezes está tendo para aceitar. Amém? E você tem que sustentar. Você tem que sustentar o ponto de vista. Você tem que sustentar a sua fé. Ou a gente que está vendo, vocês que estão vendo, a igreja que está vendo isso, para você chegar e falar para uma pessoa com convicção lá fora, você tem que crer aqui. Então, isso que o Elton está falando aí, realmente procede. O mais pesado para ele era a contradição das pessoas, era o fato das pessoas não entenderem. Não entender. Amém. Amém. Então, para a gente fechar, vamos voltar lá em Hebreus capítulo 12. Só para a gente fechar rapidinho. Vamos ver só o versículo 1. Só para a gente sair daqui com esse espírito, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, tem muita coisa te embaraçando, tem muita coisa, sabe, embaraçando você. Tem muita coisa que não está te ajudando a crer. Repara isso. Tem muita coisa que não está te ajudando a crer. Está embaraçando você. Tem muita coisa assim que está, se você observar bem, né, alguma coisa, muitas às vezes, estão embaraçando você, dificultando a sua fé. Então, deixando essas coisas que estão embaraçando você, que estão prejudicando você. Então ele fala, corramos a carreira que nos está proposta. Essa carreira foi a carreira que Jesus correu. Então, você vai ter contradição, você vai ter dificuldade, mas sustenta a sua fé, sustenta o seu ponto de vista, sustenta a sua maneira. Se você tem dificuldade, pergunte a Deus. Se você tem dificuldade, ore. Conversa com alguém que tenha a mesma fé. Conversa com alguém que pode ajudar você. Cuidado, né, para que os seus pés não sejam embaraçados e você venha, às vezes, a deixar de correr essa carreira que você começou a correr o dia que você pegou a cruz. O dia que você pegou a cruz. Amém. Ela é preciosa, ela é honrosa, e ela, a única coisa que pode realmente salvar a gente é a cruz de Cristo. Bem? É a cruz de Cristo. Pode ter certeza que isso faz parte da graça. Você não anula a graça. Faz parte da graça. É uma graça poder carregar a cruz de Cristo. Bem? A cruz que é a doutrina, que é o evangelho. Vamos curvar as cabeças. Amém? Deus abençoe você, Deus te abençoe. O inimigo muitas vezes quer realmente tirar você desse caminho. Às vezes o inimigo quer realmente aliviar para você. Mas esse alívio, eu, se eu fosse você, eu não aceitava, não. É um alívio que não compensa, não. Amém. Não compensa, não. Muito pelo contrário. Continue buscando a Deus, buscando o reino de Deus. Continue, né, fazendo a vontade de Deus, orações, súplicas, dizendo: Senhor, eu quero levar a minha cruz até o fim, amar o Senhor, querer bem o Senhor, quero levar a minha cruz. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me, Senhor. Amém. Oh, amém, Jesus. Se alguma coisa tem me prendido, né? Alguma coisa tem embaraçado os meus pés, certamente o Senhor vai me ajudar a desfazer todos os laços que me embaraçam. O Senhor vai desfazer todos os laços que me impedem de caminhar. Que eu creia na minha santificação, que eu possa realmente acreditar que eu estou me santificando, que eu possa crer verdadeiramente que eu estou me tornando cada dia mais justo. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me, Senhor, a fazer orações, a fazer intercessões, a fazer mais, muito mais, para que não seja em vão o que eu fiz até hoje. Amar o Senhor, te querer bem, orar, confiar. Jesus Cristo, meu Salvador. Amém.
minha vida.
Agora sim, Senhor, que a minha vida não seja um aroma suave, que a minha vida não seja amargosa diante do Senhor, que eu não fique, sabe, murmurando, que eu não fique maldizendo, que eu não fique, Senhor Deus, reclamando de ter escolhido esse caminho, que eu não fique, Senhor, pensando mal. Mas que seja o meu louvor, Sabe, que o Senhor me olhe assim, que me veja com graça, que eu esteja sempre exalando um aroma suave, um perfume diante do Senhor. Eu decidi, Jesus, eu tenho consciência de que é melhor para mim o caminho da cruz. É melhor para mim. Eu decidi, Jesus. Agora eu queria que de mim saísse um aroma suave. Aceita, Senhor. Amém.
Seja sempre.